Hoje iniciamos mais um episódio do Familiarizar, um podcast que fala dos perrengues e prazeres da vida real. Então, hoje nós vamos iniciar com um assunto polêmico. Tô de dieta, mas meu parceiro não contribui e acabo caindo na tentação. A culpa é de quem? E aí, quem gosta de batata frita todo dia, hambúrguer, como é que faz? Hein, Salim? Como é que a gente consegue levar uma vida saudável assim?
Eu acho que, em minha defesa, vamos começar contando que não foi sempre assim, né? Você ficou fitness agora, recente.
Mas foi você que me mandou.
Não foi coisa nenhuma.
Foi sim.
Não foi coisa nenhuma. E outra, eu já passei, já foi o contrário. Eu já quis emagrecer e tu bombardeava a minha dieta. Afinal, eu precisava caber no vestido de casamento. E eu tentava fazer dieta e você pedia. O costume de pedir comida todo dia era seu também. Então, foi bem difícil. Mas eu ainda consegui perder peso.
Com criança em casa ainda, né? Porque criança querendo McDonald's todo dia.
Nossa, a Isabela tava viciada no McDonald's.
É,
agora
mas,
que deu uma parada, né?
Mas foi na bendita pandemia, né? Ela comia bem direitinho antes.
Verdade. E aí, qual de vocês é o mais saudável aí? Qual é o que puxa?
Sou eu.
Você é o quê? Nunca. Quem acompanha de perto sabe.
É, normalmente a Natália ela tá mais saudável ultimamente. Nem sempre
ultimamente.
Foi assim.
Ultimamente.
Nem sempre
nos
foi
últimos
assim.
4 anos.
Últimos 3 anos e meio.
Não, dá pra perceber, né? Porque o último podcast que teve, o Henrique pediu dois iFood diferentes, de lugar diferente.
Aproveitar pra experimentar aí, né? Pra gente provar. Pedi uma salada também, ninguém fala essa parte da salada que eu pedi.
Mas olha, eu vou te dizer que o Leonardo sempre foi muito assim também.
Dividir dois
lanches? Amor, exagerado. Tu nunca foi de pouca comida. O Leonardo sempre foi exagerado.
Não pagava duas taxas de entrega, né?
Não, o Leonardo sempre foi de pedir muita comida e era sempre, não vai dar. É, só isso não vai dar pra todo mundo. Então ele sempre foi de pedir. Ele nunca pediu uma pizza, porque na cabeça dele uma pizza grande não dá, não tem ninguém. Então ele era de pedir duas pizzas. Mesmo tendo 5 pessoas em casa, ele pedia 2 pizzas.
Mas era porque tinha que ter a doce, né? Antes, agora não, né? Agora não tem
não,
mais nem pizza.
Não, né? Isso quando tem visita em casa, que sempre pediu 2 pizzas. Aí quando tá só a gente, ele pede uma grande, que eu digo pra ele, a
pedia,
pede uma média. Aí ele pedia uma grande e uma doce.
É, porque tem que ter o doce pra rebater a salgada. É difícil.
Já,
esse
nunca,
é meu mal.
Eu não costumo
pedir doce. Eu nunca fiz doce. Eu nunca fiz doce.
Eu sempre acho que precisa do doce. Eu prefiro comer menos do salgado, do prato, e ter um doce.
Eu não, eu sempre fui mais de salgada. E na família do Leonardo, eles sempre foram de comer sobremesa. E eu nunca fui acostumada com sobremesa. Eu, criança, a gente não tinha sobremesa todo dia. A gente tinha sobremesa em festa de aniversário, em, sei lá, em almoço de... do Natal, alguma coisa do tipo, né?
Não era
a gente não comia sobremesa. Assim.
Aí,
na casa do Leonardo, não. Todo dia tem sobremesa. Todo dia tinha sobremesa. Aí ele disse que eu que engordei ele.
Foi sim.
O Henrique sempre comeu bem. Assim, a gente até passou esse final de semana lá em Palmas. Todo mundo sempre falou. Ele sempre comeu muito bem. De comer muita comida mesmo.
Tá até estranho de não comer muito lá. Falei, não vai comer, tá estranho.
Tá.
Eu comi pouco.
Mas desde que a gente... Assim, eu sempre tive uma luta contra a balança, né? Sempre fui um pouquinho acima do peso e... Não, mas assim, eu tô falando do aspecto de... Hoje eu tenho um peso adequado pra altura, enfim. Mas é porque eu sempre lutei com isso. Eu nunca fui assim, posso comer o que eu quero. Sabe aquela pessoa assim, ela é magra de ruim. Não, nunca fui eu. Eu sempre tive... Assim, eu trago a minha mãe, que é muito vaidosa. E eu acho que isso impacta muito nas casas, né? Venho de uma casa onde a minha mãe era muito vaidosa, então minha mãe sempre pegou no meu pé. E apesar de eu sempre gostar de comer, eu comia, mas ficava com aquele peso na consciência. Eu nunca exagerava muito.
Ela é vaidosa, mas fazia comida
pesada. É. E até aproveitando que o tema é falando de questão familiar, não sei se vocês têm essa dificuldade, mas lá em casa, a minha mãe cozinha muito, muito, muito bem. E isso traz, assim, um impacto na nossa alimentação gigantesco. Tanto que a gente já começou a conversar com a mãe, tem que cozinhar menos, porque não tem condição.
Ela tem que deixar a comida... Ela cozinha até pouco, mas a comida é muito boa. A gente fala que ela tem que fazer uma comida ruim de vez em quando. Ela gosta de fazer um pesto, a gente bota pesto em tudo, daí...
Aí
você come só pesto, aí o pesto tem queijo parmesão, tem orégano, tem sal, tem... Aí perde toda
a parte saudável
do prato.
Essa questão de fazer comida, a mãe do Leonardo, lá na casa do Leonardo, era realmente de fazer muita comida e ter sobremesa sempre. Né? Aqui não, a gente já era mais pro de pedir, né? Porque a gente não tinha tanto esse negócio de cozinhar. A mamãe, ela cozinha. Tem umas coisas que ela faz bem, mas, tipo, é raro, é bem esporádico.
É um dia que ela fala assim, vou cozinhar, cozinha um banquete. Mas no dia a dia ela não acaba não fazendo.
Não,
faz uma coisa básica, assim, tudo, né?
Lá no Leonardo tinham várias opções, e várias opções de sobremesa, de doce depois. Aqui não. Então... O Leonardo já veio, ele diz que eu que engordei ele, mas ele sempre foi a pessoa com um apetite
maior.
Só que eu sou muito do olho, eu sou muito olhuda, cara. Tem comida na mesa, parece que eu não me controlo. E aí eu tô comendo, tô conversando e aí eu tô beliscando. E eu não consigo deixar meu prato, talvez isso seja trauma de infância, mas eu não consigo deixar meu prato com comida.
Realmente.
Entendeu? Não dá, eu vou comendo e só realmente quando não tem mais nada que... Não tem aquele negócio de dizer, tem muito no meu prato, eu só vou comer uma parte. Eu não consigo. Eu vou, acabo comendo e quando eu vejo, eu comi tudo.
Não, ela come e tipo assim, tem a farofa,
eu
tem
não
a
quero
carne.
Mais.
Aí ela tá conversando aqui e daqui a pouco ela... Tal. Aí não sei, né? Tal. Aí só acaba quando acaba mesmo.
É porque tem aquela questão, né? Vamos comer pouco. Aí eu ponho pouco no prato. Só que, eu repito,
na hora que acaba o feijão, tem que colocar farinha.
Aí quando tu vê, né, tu vai só repetindo. Então eu sempre fui muito de repetir.
O Henrique, ele não trouxe tanto a sobremesa lá pra casa, mas ele mudou
muito
o hábito, por exemplo, da gente pedir a entrada. Nós saíamos pra qualquer restaurante e a gente era do prato principal, comia o prato principal. E aí o Henrique veio já pra trazer essa questão das entradas. Ele gosta muito de entrada.
Tira gosto.
E acabou ensinando todo mundo a gostar muito de entrada. Hoje a gente não sai mais sem
pedir
uma entrada. Já virou hábito. E acaba que isso é só mais carboidrato, né?
Mas
você vai fazendo a somatória.
Mas isso veio do meu relacionamento com você. Antes eu não tinha tudo assim.
Mas como é isso? Você já chegou com isso?
Não, eu cheguei porque foi a época que eu comecei já, né? Só coincidência. Porque na minha casa mesmo, lá em Palmas, a comida era bem saudável, para pensar assim, o pessoal não saía tanto para jantar. A comida assim, ela sempre variava muito, dia era frango, dia carne, peixe. O ruim era a quantidade também, não era muito. Minha mãe nunca, ela sempre fez tudo na medida, horário de comer lá. Se não almoçasse na hora, a pessoa tinha que cozinhar a comida dela também, ficar tudo congelado. Então, mas depois que me mudei, depois dos 19 anos que eu mudei para Amapá, que eu... Comecei a pegar dinheiro, daí comecei a pedir muita comida de fora, né?
Ah, então foi aos 19 anos.
É, mas até lá eu era bem magrinho, 30.
Antigamente não tinha essa questão do iFood, né? Eu lembro que lá em casa, nós morávamos em Altamira, no interior do Pará. Então lá, dia de comer fora era só sexta-feira à noite. O resto tá tudo em casa. É uma comida normal mesmo,
cotidiano.
A secretária fazia toda a comida normal, minha mãe no final de semana fazia. Adianta outra, mas agora que ela tá mais em casa aqui, aí ela acaba cozinhando mais coisa gostosa. Toda vez que a gente vai lá,
é um dia difícil.
É complicado. E aí vai tomar café, aí ela faz na hora um bolo, faz pão de queijo,
é a mãe da Natália.
E olha um banquetão assim. Nossa, a Isabela adora ir pra lá, porque ela come pra caramba. E acaba ela comendo coisa que ela não pode, né? Muito chocolate, todinho, aí dá um refluxo violento nela.
E a minha mãe, ela faz pra todo mundo, mas ela não come.
É, ela é esperta.
Ela é esperta, ela faz, arruma a mesa, todo mundo quer comer, ela quer que todo mundo coma, mas ela não come. Ela não come.
Ela come no final, todo mundo comeu e ela pega uma salada assim, e às vezes nem isso, né?
Henrique, você acha que no final das contas que fez o negócio desandar foi o dinheiro.
Foi, não, o dinheiro que acaba com... Quando a gente não come, não tá acostumado, né, com comida de fora, assim. Gostava muito de pizza, né? Tinha um tio meu que, quando eu era criança, ele me levava pra comer pizza. Só eu e ele, e ele nem comia, só, ele só me assistia comer, assim. Ele só que dava gosto me ver comendo pizza. Quando eu tinha criança,
era violento, né?
Ele falava que, comparado aos meus primos, assim, que não gostavam muito de comida, tal, qualquer coisa que ele botava, detonava. Aí, só que isso pra... Quando a gente é criança é tranquilo, agora quando a gente vai ficando adulto, com o metabolismo cai,
aí é tranquilo pra alguns, né? Eu passei a minha infância gordinha, e bullying e tudo, mas... Então eu sempre fui cheinha, todos em casa, os três em casa eram gordinhos. Então a minha irmã foi emagrecendo na adolescência e eu também. Né, lá dos 14 anos. E então, assim, o nosso hábito de comida, a gente não comia salada, eram pouquíssimos legumes, quase nada que eu comia. O lanche era todinho, era Yakult. Às vezes a gente jantava bolo. Agora, sair pra comer besteira, sanduíche, pizza, essas coisas, também era só no final de semana. Refrigerante também era só no final de semana. Mas a gente comia bolacha recheada, e todinho, essas coisas. E aí, na adolescência, deu uma emagrecida. E aí, quando eu conheci o Leonardo, eu estava magérrima, né? Tava gorda quando eu te conheci? Sem graça. Tava magra, mas tava magra não por dieta. Foi um caos aí eu estava seca. Uma sucessão de acontecimentos, então eu tava super magra, de desgosto. E aí a gente saía muito, eu e o Leonardo. Então, quando a gente começou a namorar, a gente começou a comer muito, a gente saía muito, né?
Todo dia.
A gente saía pra beber, aí pega o tira-gosto e tal. E a gente saía todo dia. E se a gente não saísse, a gente pedia, né? Aí a Bela nasceu e foi a primeira vez que eu tentei fazer dieta com o Leonardo. Foi depois que a Bela nasceu, a gente foi numa nutricionista, especialista em low carb e tal. Que eu já tinha feito low carb antes, né?
Deu certo?
Deu.
Foi nessa vez aí?
Não, antes da Bela nascer, eu acho... Minto, quando eu tava... Antes de eu descobrir que eu tava grávida, eu tava fazendo low carb e tinha ajudado. Porque quando eu comecei a namorar com o Leonardo, eu engordei quase 10 quilos. Aí eu comecei a low carb e dei uma emagrecida. Nessa que eu dei uma emagrecida, eu engravidei. Aí a gravidez foi assim, bem solta, né? Vamos aquele negócio. Eu posso porque eu tô grávida. E aí, quando a Bela nasceu, eu tentei fazer low carb de novo, eu e o Léo. Só que aí diminuiu o meu leite, o estresse e tal, eu acabei cancelando a dieta. E o Léo foi na onda, cancelou a dieta também.
Pé na jaca mesmo.
Pé na jaca, valendo. Tanto que eu digo que o Leonardo, ele engordou mais no pós-parto do que eu. Né? Ele, mais na gravidez e pós-parto, engordou mais que o Leonardo. E aí, eu só fui tentar fazer dieta de novo pro casamento.
A gente sempre quer fazer peso pro casamento.
Tipo, cabelo no vestido, né? Eu queria um vestido costurado em mim. E aí aí eu comecei a fazer dieta, procedimento estético, eu comecei o Pilates pós-parto, né, e comecei. Só que o Leonardo não deixava. Tanto que ele conseguiu emagrecer um pouco pro casamento, comprou o terno, e no dia do casamento quase que o terno não fecha.
Nossa, foi complicado. Complicado. Eu comprei um pouco antes. Aí eu falei, não, vai estar tranquilo. Aí sabe como é que é aquele negócio, né? Aí o cara fica mais tenso, tudo, aí começa a ficar meio assim, aí pô, dois dias antes eu falei, caramba, e agora? Acho que esse negócio não vai. E eu tinha, a camisa, eu tinha feito, mandado diminuir, tava bacana assim, né? Aí quando eu vesti de novo, a bicha ficou, Aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu tomei um diurético lá pra ver se diminuiu. Eu falei, meu Deus.
Não façam isso, eu vou dar gente, câmera, só pra
vai dar câimbra no dia do casamento. Mas aí deu tudo certo, ficou tranquilo e tal.
Ficou internado 4 dias. Assim.
Mas ele também não era de apoiar a dieta, não. Não era de apoiar a minha dieta, não.
É, na verdade, tem que ir da pessoa, né? Não adianta você falar assim que, ah, você tem que fazer dieta.
Você tá boa.
Não tem como, né?
É, não dá.
Aí a pessoa tem que se conscientizar e fazer. Tipo, eu tô nessa, já tenho 6 meses que eu tô nessa alimentação saudável, tudo, e até agora só eliminada, né?
É muito do momento da pessoa.
Nada.
Aí quando a gente fala assim, bora que não sei o quê, aí tipo, não adianta puxar a orelha do outro. Porque não vai, só vai quando te falar assim, ah, eu quero e,
verdade.
E vou. Porque senão não adianta.
Vai estar.
Tem que vir de dentro.
Não, o Henrique ele sempre apoiou. Apoiou no quesito assim, faça.
Tem que fazer.
Faça,
mesmo.
Mas a minha é diferente, mais fácil.
Eu comendo e assistindo.
Era. Ele sempre apoiou. Eu lembro que a gente começou a namorar, eu tinha acabado de me formar, não, foi um pouco antes de me formar. E aí, como sempre, né, tentando fazer dieta, aí eu tinha engordado um pouquinho, aquela época de prova de residência, final de faculdade, a gente não sabe o que vai vir, desconta na comida, né, ansiedade. E aí a gente começou a namorar, e aí o Henrique tinha se mudado aqui pra Belém, e ele começou com esse negócio de pedir comida, lá em casa a gente não pedia comida, assim, saía pra comer, era igual a família jornada. Uma vez por semana a gente saía pra comer uma pizza. Mas era isso, não era além disso. Mas sempre com a comida da minha mãe, né? Bem presente na casa. E aí, no outro ano a gente noivou. Aí foi a época que eu quis emagrecer, tanto que foi a época que a gente conheceu o Adonis, que é o nosso atual personal. E aí eu consegui secar bem pro casamento. Aí casamos. Aí começa aquela história, né? Ai, casou, engordou. Eu falei, cara, eu não quero isso pra mim. Não aceito isso, nego até a morte. Continuei firme e forte na dieta, até emagreci depois do casamento. O Henrique deu uma engordada. Tanto que todo mundo que olha pra ele fala que eu estraguei ele, mas a culpa não foi minha, não. Só que agora o pessoal até...
Acho que fica mais cômodo, né? A pessoa se acomoda mais, fala assim... Ah,
todo mundo sabe que é culpa da Natália.
Pessoal não precisa nem falar. No final das contas, a felicidade engorda, né?
Ah, engorda.
Por isso que eu sou assim.
Mas agora, leva um chifre e separa. Aí ficou um palito na hora.
Mas eu vou te contar, não recomendo.
Pra mim, na alegria eu como, na tristeza eu como. Gente, não tem nada que tira minha fome. Assim, hoje eu tenho um apetite muito menor, mas... Sofrimento nunca foi algo que tira minha fome.
Eu, em momentos de estresse... Sempre foi, eu preciso de uma coisa gordurosa, um hambúrguer com bacon, entendeu? Um negócio... Nunca fui do doce. Se eu tivesse estressada, eu queria comer um hambúrguer com bacon, daqueles pingando da esquina, sabe?
Acho que eu também.
E... Só que e o Leonardo também sempre descontou muito na comida, de estresse e tudo, ele realmente também desconta na comida. Só que eu, de felicidade, assim, de comemorar, eu nunca fui de comer. O Leonardo, ele come quando ele tá estressado, ele come quando ele...
Tá
agora
feliz.
Não, né? Ele come quando ele tá feliz, ele come quando ele tá aborrecido, ele come toda hora. Tanto que a mãe dele fala que quando ele tinha 2 anos, ele comia um x-salada e pedia outro.
Com 2 anos.
Com 2 anos, imagina.
Ela disse que ficava besta, falava, comia um sanduichão e ficava tranquilo. Pequenininho, disse que todo mundo ficava de boca aberta comendo. É complicado também.
Com quantos anos?
Dois.
Nossa, falar, mas só pediu um x-salada.
Ela sabe detonar um x-salada. É complicado, né? Essa questão da vida, da balança.
É,
a maior parte da população é assim, né? A obesidade tá entranhada. E a pessoa, ela é obesa, mas ela emagrece, ela não deixa de ser obesa, ela é uma vigilância constante.
É uma ex-obesa.
É uma vigilância constante, porque senão.
Mas eu acho assim, tipo, aí o Leonardo falou, ah, mas. Vai da cabeça de cada um. Agora, é muito difícil você fazer uma dieta sozinha enquanto tem alguém comendo pizza do teu lado.
Sim.
Né?
Com
então,
certeza.
Tipo assim, quando eu tentei, todas as vezes que eu tentei fazer dieta, e o pouco que eu consegui, foi pesado. Aí agora o Leonardo, ele conseguiu meter na cabeça que ele tinha que emagrecer, que ele precisava de mais qualidade de vida. Né? E nessa época que ele começou o início da dieta dele, eu emagreci também. Por quê? Porque parou os deliveries de toda noite. E eu sou do tipo, ou tem comida pronta, ou eu vou dormir com fome.
Mentira. Eu viajava, voltava, tinha lixo de hambúrguer.
Então, quando eu pedia, mas eu não ia fazer, mas eu não pedia sempre. Eu não pedia sempre, eu dormia com fome algumas vezes. Porque em casa a gente não tinha muita cultura de jantar. Era mais café da tarde. O paraense tem muito isso, né? Tomar o café da tarde. E o jantar nosso, tipo, a mamãe sempre foi de comer fruta à noite. A gente se virava com alguma besteira. Com alguma coisinha.
O jantar não era algo assim preponderante. A gente sempre lutou com essa questão da balança. A gente sempre evitou comer à noite. Então era o que tinha. Mas hoje eu até digo que grande parte do sucesso da minha manutenção de peso é porque eu tive uma rede de apoio muito grande. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem que até enfatizar aqui no podcast. Foi o que a Saline falou. Não é fácil fazer sozinho. Aliás, não. Quando você faz sozinho, quando você tenta desenvolver, porque é um projeto. Manter o peso adequado é um projeto. Eu lembro que ano passado eu já estava magra, eu tinha emagrecido, só que eu queria trocar, né? Ganhar mais massa, perder gordura. Aí foi quando eu fui de novo na nutricionista. Eu falei, não, vou na nutricionista, agora eu quero conseguir definir mais e tal. Fui na nutricionista, ela também é adepta da low carb. Assim,
e assim, é a mesma, inclusive.
A Dovani. Não sei se a gente podia falar o nome, né? Mas enfim, indico, adoro ela.
É bom a gente fazer.
E hoje ela, inclusive, eu até falo aqui que hoje ela tem uma dieta bem mais flexível. Eu lembro que a primeira vez que a gente se encontrou, a gente conversou muito sobre o que eu estava disposta a abrir mão e o que eu não estava, tipo milho. Eu não estava disposta, eu amo milho. Então ela manteve na minha dieta. E aí eu lembro que foi uma época que eu conversei com a minha mãe, conversei até com o Henrique, e teve uma repaginada na alimentação lá de casa. E aí ficou tudo muito mais fácil. Porque se você chega e quer a comida que você tem que comer, é muito mais fácil que você ter que se organizar para comer o que você tem que comer.
Sim.
Essa é a grande dificuldade.
Tendo programação é mais fácil.
Sim,
né?
É muito mais. Tendo uma rede de apoio familiar é. Não sou familiar, né? Às vezes a pessoa consegue uma rede de apoio com
porque
a secretária do lado.
O que eu já vi falar, uma rede de apoio paga, né? Porque, querendo ou não, se você tem condições, é a melhor coisa.
É, né? Não, se você possui essa possibilidade, com certeza é
agora,
a organização, né?
Assim, quando eu fui com a nutricionista, qual foi a parte que eu gostei do low carb? É que você vai comer quando você tem fome. Aquele negócio de comer de 3 em 3 horas, eu nunca consegui fazer.
Mas não é só no low carb, não. Eu tinha até já, não.
E eu nunca consegui comer de 3 em 3 horas, levar lanchinho, preparar a marmita.
Eu também não.
Então, mas se quiser fazer a coisa valendo, tem que ter marmita. É complicado. Tem que se programar.
Porque senão você acaba saindo. É complicado. Aí você chega, não vai ter o que você vai comer. Aí você vai acabar comendo o que tem.
Eu acho que depende muito, muito, muito da rotina. Por exemplo, eu tenho hoje a possibilidade de almoçar e jantar na minha casa todos os dias.
Sim. Mas tem dia que não dá, né?
Assim, hoje a rotina que eu levo, por exemplo, é algo que eu não abro mão. Por exemplo, eu prefiro ir em casa, chegar, ter tempo só de almoçar e voltar pro trabalho, tomar um banho rápido e voltar pro trabalho, do que acabar almoçando no trabalho. Então hoje a minha rotina me permite não precisar marmitar, mas eu já precisei. Na minha época de R2, R3, não, mais no R2, eu levava minha marmita. Levava uma marmita para poder, né, dessa forma, não ficar fugindo tanto. Mas também, eu nunca fui uma pessoa de muita fome. Ah, ela sente muita fome. Não era. Então,
eu também
acabava que
nunca fui de sentir muita fome.
Esse negócio de levar banana, com castanha, com Danone, não é o meu perfil. Eu acho que cada um, de acordo com o seu programa alimentar, tem suas metas traçadas. Mas o meu perfil sempre foi de eu como na hora que eu preciso comer. Então, acabou que alinhou muito com o que a minha Nutri me orienta. E aí foi quando deu sucesso. É até engraçado falar isso, né?
Qual e tu comendo sucesso? Bem, o Henrique não come igual?
O Henrique, ele come tudo, ele gosta de tudo. Ele gosta do que é saudável e do que não é saudável. Então o que acontece? ele come o que tem. Tem o que é saudável, ele vai comer o que tem. Mas aí à noite, ele pode até comer um pouco do que tem lá de saudável. Mas ele quer pedir o iFood. Tanto que lá em casa, não sei se já aconteceu em outro podcast, a casa é conhecida como a casa do Henrique. Porque teve uma época que todo dia era iFood lá em casa.
Quando era eu, era você. Um sushizinho.
É, não, eu tive também, meus percalços.
Aí quando eu quero, não, hoje eu vou comer alguma coisa saudável. Aí a Natália quer pedir um sushi, uma pizza. Aí eu que quebro. Aí a gente não, normalmente a gente não combina no mesmo dia. E a vontade, e a, normalmente eu tenho bastante fome. Então, normalmente, quando eu, por isso que eu peço muito, porque normalmente o que me guia é minha fome.
E o seu desejo.
É, e o desejo também.
Desejo,
eu acho. Hoje em dia eu tenho muito desejo.
O Leonardo falou que, eu voltei de viagem e tava o papel do iFood no lixo. Mas assim, quando... Isso era uma questão de respeito à dieta do Leonardo, porque o que, que a gente fazia? Quando ele começou agora essa dieta, então a gente pedia salada no iFood pra jantar, quando não tinha comida aí, a gente ia e pedia salada. Aí quando ele viajava, eu sempre fui louca por hambúrguer, louca. Então ele viajava, aí eu dizia, não, hoje eu vou pedir um hambúrguer, porque quando ele voltar a gente vai pedir salada. Hoje
essa semana é a semana do hambúrguer.
Hoje eu peço um hambúrguer. E assim, pedi um hambúrguer.
Ainda bem que você não é marinheiro, né?
Pedi um hambúrguer desses artesanais, que acaba sendo mais saudável do que de um fast food, né?
Sim, tem um pouco mais de qualidade.
Não, tá aí, eu não sou muito da batata, então era o hambúrguer.
Refrigerante.
Eu passei
e o refrigerante, mas o refrigerante eu estou firme e forte. Sem
não,
tomar,
era um absurdo. Antes eu ia pedir um sanduíche, um refrigerante, uma batata grande e um milkshake.
Nossa.
É porque tem que ter a sobremesa, né?
Ah,
lá,
tá.
Lá em casa a gente teve a cultura da sobremesa. Minha mãe, todo dia quando acabava o almoço, ela ia lá e ela dava um chocolate. Mas também só podia comer um chocolate da caixa. Mamãe, deixa eu comer outro.
Não, hoje em dia não tem mais a mãe pra segurar a caixa.
É. Aí, caixa quando eu comecei a comprar a minha caixa, eu comia uns dois
dias. O que eu
disse,
a questão do dinheiro também, ela é um fator limitador. Enquanto você não tem seu dinheiro, você come o que vão te dar.
Mas eu acho que, a questão do exemplo, ela é muito boa. Por quê? O Leonardo, logo no início, quando eu tava fazendo dieta pra perder o peso que eu engordei da Isabela, pra fazer o casamento, o Leonardo descobriu uma loja online, caramel não sei das quantas. Cara,
importa caramel. Importa. Só coisa importada.
Eu sei qual é.
Ele pediu um monte, todos aqueles negócios que a gente achava nos Estados Unidos.
Milka, eu sei qual é.
Milka. E ele escondia dentro do armário. Tanto que a Isabela, até um tempo desse, papai, cadê o seu armário que tem chocolate escondido? Ela sabia. Então todo mundo sabia que o Leonardo tinha doce escondido. O Leonardo, ele era de esconder doce. Entendeu? Ele comprava, e pior que ele comprava, não contava pra ninguém e escondia.
Mas a Isabela sabia.
E a alimentação da Isabela, a gente começou... Nossa, eu estudei um monte de coisa de introdução alimentar e tal. E a gente começou... A Isabela, ela comia low carb. Ela não comia arroz, ela não comia macarrão. Ela comia legume e proteína.
Bem.
E aí ela começou a comer doce. Aí, minha filha... Era controlado. Era controlado até a pandemia. Quando chegou a pandemia... Mas o Leonardo se permitiu e permitiu ela também. E ela acabou comendo todas as porcarias do mundo também.
É o que você falou.
E agora ela tá super seletiva.
Não, mas agora a gente
criança
já tá.
Veneno.
Nós já estamos conversando, né, filha? Nós já combinamos que a gente vai comer todo dia uma fruta, né? Você não combinou com o papai? Mas você combinou. Hoje você comeu maçã e adorou. Foi assim. Papai é mentiroso agora? Não foi isso que a gente combinou? Ah, foi sim, hoje você comeu uma maçã.
Rapaz, eu lembro da minha adolescência que minha mãe ficava chateada, que ela comprava um saco de maçã no mercado de manhã, à tarde eu tinha aula de manhã, aí à tarde eu assistia televisão e comia o saco inteiro, tipo assim, 3 quilos de maçã numa tarde. Ela ficava muito chateada.
Saudável,
e o filho, meu filho, maçã é pra comer. Quando a gente compra é pra comer, não é pra acabar. Não.
E ele era super magro. Vocês
não,
lá em
casa sempre foi de estragar muita fruta, porque eu, a gente era meio difícil.
Com 12 anos eu comia uma pizza sozinha, assim, uma pizza bem grande mesmo, assim, com a família inteira comia.
Mas uma pizza eu também comia, cara.
Agora o problema do Henrique nunca foi a tireoide. Era tinha, comida mesmo.
Tinha, o pessoal tinha até um lugar que chamava Bocão Lanches lá. Era um lanche que ele era um hambúrguer gigante, assim, que era para 4 pessoas comer muito bem. Eu comia sozinho aquele lanche ali.
Essa parte, é igual como a Nath falou, era bem difícil. Quando eu era criança, uma vez a mamãe queria me levar num programa da cultura sobre obesidade infantil. Aí eu fiquei muito chateada, muito chateada. Eu queria ver, eu ficava arrasada quando a festa do colégio, de festa junina, era de carimbó, porque era uma blusinha e uma saia lá embaixo, o meu bucho tava todo pra fora, cara. Era triste, mas nunca deixei de comer por causa disso, não.
Não.
gente, mas...
Ela ficava triste
eu acho
comendo
assim,
tudo bom.
Eu acho que assim, o que é que eu aprendi com tudo isso? Que a gente tem que aprender a se olhar e se gostar, né?
Uhum.
E fazer o que a gente tá se sentindo bem. Eu realmente não sou fã de todos os legumes, de todas as frutas. E assim, realmente não dá pra forçar ninguém, nem filho, nem marido, a fazer dieta. Então a gente tem que levar...
Tem que tentar ser um bom exemplo, né?
A gente tem que ser um bom exemplo pras crianças. E levar até o que a gente está se gostando. Não está se gostando,
também.
Atividade física. Apesar de que emagrecimento é 80% dieta, né?
Mas atividade física, assim, porque na infância eu falo assim, Natália, tinha uns vizinhos que
eu fazia pequeno. Balé, eu e a minha cintura de ovo.
Eu tinha três vizinhos assim, que eles tinham, acho que três irmãos, né? Que os pais deles corriam fazer atividade desde cedo. Até hoje, os três. Assim, eles querem ser preguiçosos, mas eles não conseguem, sabe? Dá pra ver, assim, que eles tentam não fazer, mas eles são obrigados.
A partir do momento que torna um hábito, né, fica medular. Então, se você não fizer, você vai se sentir mal.
E o sedentarismo, acho que ele é 3 vezes mais que ele mata que a obesidade. Então, você ser um magro sedentário que não faz nada, né, é muito mais risco de evento cardiovascular do que ser um gordinho que se exercita.
A OMS, ela preconiza 150 minutos de atividade física aeróbica por semana, né? Isso dá uns 30 minutos por dia, de segunda a sexta, né? E para manutenção do peso que você perdeu, é de 200 a 300 minutos por semana.
Que triste agora, gente.
200 a 300 minutos por semana.
Eu só queria dar um exemplo, até pra gente conseguir finalizar hoje o episódio, que realmente exemplo arrasta. Por quê?
Tanto por bem quanto por mal.
Com certeza. Eu lembro que eu comecei a fazer personal, a malhar uns 3 anos e meio. Eu sempre malhei, mas eu comecei mesmo há uns 3 anos e meio. E o Henrique sempre me apoiando, mas não ia. Me apoiava, mas não ia. Mas desde o ano passado, o Henrique, ele começou a malhar. Desde o ano passado? Final do ano passado? Acho que foi. Ele começou a malhar junto comigo. E hoje, nos dias que eu não quero ir, ele é meu apoio. Não, vamos. Não vamos desmarcar o personal, vamos sim.
Eu vou sozinha.
Ou ele vai sozinho.
Vocês malham juntos?
Ou a gente malha com o mesmo personal, nos mesmos horários.
Essa vez que
eu tentei fazer, né?
Ah, pra gente super deu certo.
Demorou, mas deu.
A gente briga um pouco durante o treino, mas...
Gente, a questão de treino, eu sempre paguei a academia. Sabe aquela que paga e vai 3 vezes? Paga o semestral e vai 3 vezes. Então eu sempre fui assim. Quando a Isabela nasceu, a minha GO disse que eu tinha que fazer fisioterapia pós-parto. Que eu tinha que fazer fisioterapia ginecológica pós-parto, mesmo tendo cesárea. Pra restabelecer musculatura abdominal, assoalho pélvico. Então eu procurei um local especialista em pré-parto, pós-parto e tal. E foi quando eu conheci a minha fisioterapeuta. E eu comecei a fazer, eu fiz tanto terapia ginecológica quanto o Pilates. Uhum. E foi quando eu comecei o Pilates. E eu gostei tanto do Pilates que é a única atividade até hoje que eu consegui manter. Então eu não consigo, eu fui treinar com com o personal do Leonardo, mas eu acho que o objetivo dele era me assassinar. Então, não rolou. E o Pilates, ele me conforta, eu fofoco, eu me exercito e pronto.
Então, lá em casa, na verdade, hoje, falta tempo pra gente se exercitar mais. Bom, gente, então é isso. Espero que nós, como equipe, tenhamos fornecido informações, apoio e até exemplos para mostrar para vocês que não é fácil, que o exemplo arrasta, mas que muitas vezes você precisa ir lá e ter força de vontade. Então, muito obrigada, até o próximo podcast do Familiarizar.
Então, gente, ficamos por aqui. Se vocês quiserem acompanhar a gente, vocês podem ir lá no @ Vamos Familiarizar no Instagram. E toda quarta-feira, 7 da manhã, aqui em todas as plataformas de streaming dos podcasts, inclusive no Spotify. E até a próxima. Se vocês quiserem me seguir, meu Instagram é @drleosantos.
O meu é @natalia.epato.
O meu é @henrique.psiquiatra.
E o meu @doutora Saline Sarati.
Ficamos por aqui. Até a próxima.